Bom, muito obrigado. Começo por agradecer a vossa presença, pedir desculpa pelo ligeiro atraso, mas tivemos de tratar antes de um relatório que tinha urgência na sua tramitação. Agradeço a vossa presença. Estamos num dos passos da tramitação das petições e aqui é a audição dos peticionários em comissão. Está presente a senhora deputada relatora, que é a senhora deputada Inês de António Pereira, do CDS-PP. E vamos proceder agora à audição, que para vosso governo terá uma exposição inicial de 5 minutos para introduzir o vosso ponto de vista, enfim, isso é uma grelha de referência. Depois cada grupo parlamentar tem 2 minutos para colocar questões e também o seu deputado relator, se o entender fazerem separado do seu partido, e depois tem, enfim, tempo para responder às diferentes questões que forem colocadas, 10 a 12 minutos, tempo de referência, e depois também, enfim, o Sr. Deputado Relator, ou neste caso a Sra. Deputada Relatora, poderá colocar alguma questão que ainda se ofereça e que seja essencial para o seu relatório final, antes de remetermos à Sra. Presidente da Assembleia da República. Portanto, já sei que o porta-voz é o Sr. Vítor Sarmento, a quem eu passo de imediato a palavra para a apresentação oral da petição perante a Comissão. Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Nós constituímos um grupo há cerca de 2 meses para podermos ser subscritores iniciais de uma petição perante um problema que constatámos existir nas escolas portuguesas. Se verificarem nos 12 peticionários iniciais, estão ainda, além de professores, e neste caso aqui à minha esquerda estão 2 professores, à minha direita estão 2 dirigentes do Movimento Associativo de Pais, e para além de cidadãos comuns, enfim, sem estas funções, entre médicos e outros. E constatámos que nas escolas portuguesas, além de, enfim, será um problema na sociedade, mas constatámos particularmente nas escolas portuguesas que se estava a aumentar um fenómeno que não é novo, é um fenómeno que é conhecido e que não é tão recente quanto isso, em circunstâncias diversas, mas constatámos que estava a crescer de forma substancial o número de crianças que passavam toda a manhã sem tomar o pequeno almoço e, curiosamente, era também simultaneamente constatado que nas horas do almoço, nos períodos do almoço, os refeitórios das escolas estavam a aumentar a frequência e que, inclusive, enfim, que no arranque do serviço do almoço estavam a aumentar precisamente, eventualmente, por situações, nós não temos nada científico que nos diga que estas são as razões essenciais, mas a verdade é que a constatação desta situação levou-nos a lançar uma petição. Essa petição, em 3 dias e meio, recolheu as 4 mil assinaturas necessárias e, neste momento, aproxima-se das 10 mil. Portanto, o que quer dizer que nós, apenas pela internet e perante um problema que era visível e constatado, conseguimos que os cidadãos, entre diferentes matizes, subscrevessem uma petição com estas características. A petição não tem nada de ambicioso, é apenas a criação de um programa que permitisse que as escolas, perante o conhecimento que têm das situações reais e perante a falta de respostas que neste momento têm, todos, não é novidade para nenhum de nós que a situação que hoje as escolas atravessam agrava substancialmente os recursos, particularmente os recursos financeiros, mas não só. Hoje há escolas, coisa que acontecia, enfim, no meu tempo em que eu participei no movimento associativo de pais, e recordar-me que nas alturas em que as escolas, particularmente do primeiro ciclo, não tinham orçamentos próprios e que o papel higiênico era solicitado às famílias para trazerem no início do ano letivo, hoje esta situação que era impensável há uns anos acontecer nos restantes ciclos de ensino, isso hoje repete-se. E, portanto, a história repete-se um pouco agora noutros ciclos de ensino. E, nessa medida, temos consciência que situações, soluções casuísticas que foram sendo adotadas por professores, por auxiliares da ação educativa, enfim, por outros elementos das escolas, para resolver algumas situações pontuais de crianças e alunos que se verificavam com estas situações de falta de alimentação logo durante toda a manhã, essas soluções estão esgotadas, porque já não há capacidade de resposta e, neste caso, tinha que haver aqui uma solução de outras entidades. Nós não dizemos quais, porque não temos essa ousadia, apesar de entre nós tentarmos discutir quais seriam as melhores soluções, temos algumas opiniões, mas naturalmente ultrapassa-nos de longe e muito aquilo que seria a possibilidade de discutir com outros parceiros as resoluções para um problema deste. E isso concluímos que o Parlamento seria a primeira instância a quem, desculpe a expressão, bater à porta e sugerir-lhes que debatam o problema, primeiro é fazer o diagnóstico correto, é conhecer a situação que existe nas escolas. Desde o pré-escolar, pelo menos nós avançámos com a possibilidade de ser do pré-escolar ao final do terceiro ciclo do ensino básico. Seria, no fundo, o ensino obrigatório e uma área de muita fragilidade, que são as crianças dos 3 aos 5 anos que frequentam a rede pré-escolar. E, portanto, enfim, tendo alguns segundos, provavelmente ainda, perguntaria se algum dos meus companheiros, porque, enfim, seria uma exposição, uma breve sistematização, mas perguntaria se algum dos meus companheiros, nesta fase, quereria dizer mais alguma coisa. Amaral, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito boa tarde, Sr. Deputado. Eu sou o Presidente da FERSAP, que é a Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais. É uma área extraordinária em termos de carências, como sabem perfeitamente. Temos ali muitas bolsas de pobreza e situações extremamente dramáticas, e não precisamos de ir para aquelas que são conhecidas como zonas tradicionais de grande exclusão social e de setores sociais de imigrantes, de africanos e outros. Portanto, podemos ir à própria cidade de Almada, onde eu ainda recentemente tive conhecimento de uma escola de 2º e 3º ciclo da Cova da Piedade. A diretora teve que pôr à entrada do refeitório uma cesta com pão e fruta, porque verificou que muitos alunos que não estão abrangidos pelo sistema de apoios sociais passam fome, não vão almoçar, e eram outros colegas deles que lhes traziam algumas partes do almoço para dar aos seus colegas. Ela ficou muito sensibilizada e disse-me que, tanto quanto possível, fornecia sopa a todas as crianças que pudessem sopa, e pôs uma cesta à entrada do refeitório com fruta e pão, para que qualquer aluno que quisesse tivesse um mínimo de alimentos. E isto é na Cova da Piedade, em Almada, numa zona que estava completamente fora de todas as outras zonas do distrito de Setúbal, que já estavam referenciadas como zonas de muito pobreza. Portanto, esta é uma situação real que nós, enquanto associações de pais, somos confrontados diariamente. Há muitas associações de pais, por exemplo, tive conhecimento agora de uma há pouco ali, em Pinhal de Frades, no Conselho de Seixal. A própria associação organiza um cabaz de alimentos em que os pais todos os dias levam mais um pacote, levam mais qualquer coisa e deixam na escola para que outras crianças possam se alimentar. Portanto, há já muita solidariedade. Felizmente, nós somos um povo que somos solidários. Mas isto só por si não chega, quer dizer, porque é insuficiente, e nós subscrevemos esta petição porque temos que pedir mais alguém com capacidade financeira que contribua para resolver também esta situação, que é dramática, porque todos nós sabemos, e os professores sabem, e isto é um dado adquirido, que qualquer criança que não tome um pequeno almoço, que não esteja alimentada, tem graves dificuldades cognitivas e tem graves problemas na aprendizagem. Portanto, se nós queremos o sucesso das nossas crianças, queremos o seu bem-estar e a sua saúde, temos que realmente, numa fase tão crítica do país, socorrê-las e possibilitar que as nossas crianças sejam devidamente alimentadas para terem uma melhor vida e uma melhor frequência escolar. Portanto, era isto, em breves palavras, também o que vos queria transmitir. Obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma coisa na apresentação, Sr. Dr. Sarmento? Pronto. Bom, dou então a palavra aos grupos. Não tendo havido inscrições, darei por ordem da sua dimensão, como habitualmente. Senhor Deputado do PSD, o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Queria começar por cumprimentar os senhores peticionários, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Naturalmente que esta é uma questão que preocupa e preocupa o Grupo Parlamentar do PSD, como penso que preocupará todos os outros grupos parlamentares, e preocupa naturalmente a sociedade portuguesa, e está bem expresso na rapidez com que as pessoas aderiram a um objeto da petição, que é completamente simples, perceptível, porque demonstra uma situação que preocupa à partida todos os portugueses que estão conscientes da realidade e das dificuldades que o país atravessa. Isso é bastante importante e pertinente. Uma das coisas que disseram é que este é um fenómeno que, podendo ser existente noutros períodos, tem vindo a crescer e que, portanto, precisa de uma atenção específica, porque a realidade, efetivamente, de crise que começou por ser financeira, passou a económica e passou a social, e agora numa situação praticamente de emergência social, impõe que a sociedade em geral, os políticos em particular, tenham uma atenção permanente e vão, tempo a tempo, período a período, monitorizando estes fenómenos que podem estar em crescimento. E sabemos bem que as dificuldades que o país está a atravessar impõem-nos uma atenção particular. Essa atenção vem, em primeira instância, da própria sociedade civil, no caso da comunidade educativa, cá está, das associações de pais, das escolas, que no terreno tentam suprir algumas destas carências, destas dificuldades. Eu tinha, no entanto, algumas questões que me parecem importantes até para que o grupo parlamentar do PSD possa, junto do próprio governo, que tem a responsabilidade também sobre estas matérias, discutir com eles, apesar da realidade que nós, como deputados, o trabalho que fazemos, e somos de diferentes zonas do país, também, obviamente, vamos visitando as escolas, tendo o nosso trabalho político junto das comunidades educativas, e podemos também ter aqui uma fotografia, ou temos aqui também uma fotografia sobre este problema. No entanto, parecia-me, queria-vos perguntar da vossa sensibilidade se este é um problema que está mais localizado em determinadas zonas geográficas. Temos aqui o exemplo da questão de Setúbal, que está espalhado pelo distrito, mas faria a pergunta numa perspectiva nacional, ou seja, se até zonas que tradicionalmente eram consideradas zonas mais favorecidas estão neste momento também, do conhecimento que vocês têm, a enfrentar este tipo de dificuldades. Portanto, se o fenómeno está localizado ou mais identificado geograficamente ou se percorre todo o território nacional. Uma outra dúvida que eu tenho, porque muitas vezes me colocam, e eu coloco sempre esta questão, é, apesar do apoio que as escolas fazem, como os exemplos que aqui deram, é a questão das redes sociais que estão instituídas nos municípios. Os municípios, ou a grande parte deles, têm redes sociais que têm estes casos, ou, bem, enfim, agora sabemos que há casos que chamada, pronto, a pobreza envergonhada, que as pessoas, fenómenos muito recentes, mas enfim, existem estas redes sociais, se estas redes sociais estão a funcionar no terreno em colaboração com as escolas, porque isto pressupõe a escola, pressupõe IPSS, juntas de freguesia, Câmara Municipal, que são o primeiro apoio que pode existir. Como é que estas redes sociais estão, ou se vocês têm conhecimento, se elas estão a responder no terreno? Duas questões finais. Uma é uma pergunta pela petição, pelo que eu percebo, vocês propõem ou propõem-se os peticionários que sejam um apoio generalizado, ou seja, para pessoas que sejam carenciados ou que as famílias não estejam a ter carências. Porque esta opção para todos e não uma outra opção para aquelas pessoas que efetivamente entram em insuficiência e em dificuldade económica clara? Última pergunta. Como é que achavam ou como é que acham que este projeto no terreno pode ser operacionalizado? Ou qual é que seria a melhor maneira de operacionalizar um programa, este programa de pequenos almoços na escola? Eram estas as questões muito concretas que tinha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Madeira Obregaria. Pelo PS, Sr. Deputado Rui Santos. 2 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, antes de mais, um cumprimento pela vossa iniciativa e pela vossa presença. A vossa preocupação é, obviamente, a preocupação de todos nós. Se há crianças em dificuldade, se há crianças que, por qualquer motivo, chegam à escola impreparadas em termos, porque não tomaram as suas refeições a tempo e horas, todos nós, sem exceção, obviamente, que nos preocupamos com isso. Mas eu julgo que havia duas ou três coisas que devíamos pensar ou colocar de cima da mesa. A primeira é, qual é o vosso entendimento, porque é que isto não é resolvido a montante? Porque o ideal era que a criança tomasse o pequeno almoço em casa, com a família, e, portanto, há mecanismos, ou devia haver mecanismos, através da Segurança Social, através das redes, através das comissões de acompanhamento de jovens e crianças em risco, quando tal se justifica e há situações de ruptura, que permitiriam acompanhar estas situações e que permitiriam provavelmente resolvê-las. Porque uma coisa são situações de emergência e para isso temos que encontrar soluções de emergência, outra coisa é generalizar esta solução, porque há vários aspectos que deviam ser pensados. Por exemplo, quanto tempo é que uma criança demora a chegar à escola? É razoável que a criança saia de casa em alguns casos demora meia hora, 10 minutos, 15 minutos, depende das circunstâncias, até poder tomar o seu pequeno almoço. São tantos casos assim, ou são identificados claramente casos de emergência e são casos pontuais? Portanto, uma coisa é resolver casos pontuais, outra coisa é montar um esquema generalizado para todos. Depois, se tem alguma ideia de quanto é que isto custa? Se já contactaram as escolas, os conselhos de gestão das escolas, no sentido de perceber, pelo menos de forma pontual, escolhendo uma ou duas situações para um determinado universo, perceber quanto é que isto custa. Portanto, e fundamentalmente eram estas as duas questões que gostaria de colocar.
Muito obrigado, o deputado Rui Santos, pelo CDS-PP. É a senhora deputada relatora? E faz já as questões como relatora também. Senhora deputada Inês Titónio Pereira tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E queria cumprimentar os peticionários, desde eu já tive o prazer de conhecer na reunião que tivemos há cerca de 2 semanas. E pelo que eu percebi da reunião que tivemos, e já agora para esclarecer aqui os restantes seus deputados, é que, ao que parece, a vossa sugestão não é que seja um programa para todos, ou seja, que o pequeno almoço nas escolas não seja para todos, seja para as pessoas que necessitam, independentemente de estarem ou não na ação social, mas que seja detectado e que seja detectado pelos professores e no seio da escola. E pronto, portanto, acho que, partindo deste pressuposto, acho que a discussão já toma outra moldura e é totalmente diferente. O vosso objetivo, e que nos parece que é consensual a todos os grupos parlamentares, a todas as pessoas de bom senso e com o mínimo de noção e de decência, que é necessário que nenhuma criança comece o dia com fome, seja na escola, seja onde for. E que estamos atualmente numa situação de emergência social, como aqui já foi dito, que, portanto, requer-se medidas emergentes e que sejam extraordinárias. E nós concordamos em absoluto com isso, e com todos os propósitos, com todos os objetivos desta petição, e parece-nos que uma petição destas, para sensibilizar quem não acordou ainda para esta situação, achamos importantíssimo. No entanto, consideramos o seguinte: acho que, para começar esta discussão, parece-nos que tem que haver aqui uma fronteira, que é os casos de necessidade efetiva e objetiva e os casos de negligência. Ou seja, nós temos muitos casos, e acho que todos conhecemos esse fenómeno, que são as próprias famílias, negligência das próprias famílias. Acho que isto é preciso dizer, para se começar aqui com alguma seriedade, olhar para este problema, para que isto não fique só numa bandeira política, numa coisa emblemática, para que isto seja olhado para o problema no seu cerne. E parece-nos que tem que haver essa distinção. Nós consideramos, e acho que os peticionários também, que tem que haver aqui uma avaliação de proximidade, existe a rede social, como aqui já foi dito, as comissões de freguesia e a nível conselho também, e que o facto de eles detectarem e terem uma proximidade, poderem dar uma resposta rápida às situações de emergência, parece-nos importante, e portanto qualquer programa neste sentido tem que ter em conta a rede social existente. Isso nos parece fundamental. Não chega, o que está implementado não chega, e é preciso de facto haver uma resposta a nível nacional e urgente. E, portanto, começo já por dizer que vamos de facto avaliar esta matéria, nós, o CDS, para uma possível uma iniciativa legislativa nesta matéria, realista, objetiva, e que resolva de facto o problema e que não se fique só por considerantes, tendo em conta também os limites orçamentais, a realidade nacional, as estruturas que já existem e a forma como resolver este problema. As minhas perguntas baseiam-se no seguinte: se não concordam que qualquer programa de nacional tem que acentuar em que os critérios de atribuição têm que ser avaliados. Basicamente era mesmo isto. Se não consideram que um programa nacional nesta área, se os critérios de avaliação têm que ser avaliados. E se, na vossa experiência, se conseguem perceber essa fronteira entre negligência familiar, ou seja, que há casos que têm que ser, a atuação tem que ser a nível das famílias, e outros que sejam mesmo objetivamente de atribuição de refeições, de pequeno almoço, de alimentação, mesmo à cana do pequeno almoço, o que seja, sinalização de casos concretos. E era essa a minha pergunta, se vocês conseguem discernir essas duas situações. E muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Pelo PCP, a senhora deputada Rita Rato, 2 minutos.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar os peticionários em nome do Partido Comunista Português e saudá-los também pela iniciativa. E pegava aqui um pouquinho nas palavras que há pouco disseram, que esta iniciativa tem o efeito positivo de acordar aqueles que ainda não acordaram para o problema. E parece que, de facto, quem ainda não acordou para o problema foi o Governo. Porque a situação é dramática e a situação tende a ficar cada vez pior. Isto porque a questão que se coloca aqui da fome nas escolas é uma realidade que acontece já há alguns anos, tendo que nos últimos tem-se vindo a agravar, mas convém assinalar, porque eu acho que nós podíamos fazer aqui e dizer todos a mesma coisa, gostamos todos das crianças e nenhuma criança deve passar fome. E são os direitos das crianças que devem ser cumpridos. Mas depois há a Constituição e há as políticas na prática e no dia-a-dia das pessoas. E há o salário mínimo nacional dos mais baixos da União Europeia, e há o aumento do desemprego e o corte no subsídio de desemprego, há o corte nas prestações sociais. Entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, 176 mil crianças perderam o abono de família. Depois há as políticas concretas de cortes no rendimento social de inserção, com efeitos sobretudo junto das mulheres que acompanham muitas vezes a educação dos filhos e, na maior parte, a grande maioria das beneficiárias do rendimento social de inserção são as mulheres. Depois podemos falar aqui dos cortes salariais e do aumento do custo de vida e, obviamente, que falar da fome das crianças, sem falar do contexto económico e social de fundo, é uma discussão que fica coxa. E, portanto, nós entendemos que o problema é muito grave, é uma situação dramática e que este caminho que tem vindo a ser seguido, a não ser contrariado, a situação vai ser ainda pior. Dizer também que, no que diz respeito ao abono de família, isto importava dizer, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012 foram 176 mil crianças, mas com a aplicação da condição de recurso e do decreto 70 de 2010 pelo anterior governo PS, que na altura PSD e CDS criticavam, mas que chegados ao governo não mexeram, mais de 1 milhão de crianças tiveram, ou por via do corte ou por via da redução do abono de família. Isto tem um efeito prático nas escolas, porque é através do escalão do abono de família, e os professores sabem disto melhor que eu, que as crianças têm acesso ao escalão A ou ao escalão B. E, portanto, isto também acaba por ter uma implicação direta nos direitos que são consagrados a estas crianças nas escolas. E depois há outra preocupação também que nos coloca aqui, não é diretamente em relação a isto, mas às crianças da escolaridade obrigatória, mas também no ensino superior, a situação é dramática no que diz respeito aos casos de fome. E também aqui há um exemplo que é comum, há uma realidade comum, que é a limitação brutal do acesso à ação social escolar. E hoje, ter acesso à ação social escolar, ontem eu ouvi um administrador dos serviços de ação social dizer isto, é praticamente para indigentes. Porque para se ter acesso ao apoio máximo da ação social escolar, é preciso uma família viver muito abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, a discussão que temos que fazer de fundo é a discussão a partir daqui. Onde é que a ação social escolar garante a igualdade de oportunidades e garante a dignidade na vida destas crianças. E, portanto, no que respeita a isto, nós acompanhamos naturalmente as preocupações que aqui nos trazem, acompanhamos o objetivo da petição, reconhecendo ainda assim que, para além deste estímulo e deste instrumento, teriam que ser consagrados um conjunto de direitos económicos e sociais que hoje estão a ser negados a estas crianças. E, portanto, também importa nós percebermos que discutir isto é discutir todo o resto, não é? E se a Assembleia da República e os grupos parlamentares que a compõem não entendem a realidade da fome como uma realidade inseparável das políticas económicas e da austeridade que é imposta ao país e às famílias, com muita dificuldade resolveremos este problema de raiz, porque resolveremos na base do assistencialismo e da caridade, mas não resolveremos na
Senhora
base...
Senhora deputada, o seu tempo.
Termino já, Senhor Presidente, mas não resolveremos na base do reconhecimento dos direitos sociais, porque há pouco até a propósito da questão que a Senhora deputada do CDS colocou, dos carenciados, e o PSD também colocou, há pouco tempo, numa pesquisa na Constituição da República Portuguesa, nós não encontramos a palavra carenciados. Nós encontramos a palavra direitos, encontramos a palavra cidadãos, encontramos a palavra de dignidade da vida, mas não encontramos a palavra carenciados. E a questão da discussão do problema da fome nas escolas, do problema do acesso à ação social escolar, também nos deve preocupar relativamente a esta matéria e ao PCP particularmente preocupa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se ouvem-me, não ouvem, pronto.
Dois minutos.
Então, tentando ser breve, eu queria obviamente saudar esta iniciativa que hoje aqui vem discutir connosco. Eu creio que o testemunho que agora mesmo nos deram, enfim, da rapidez em que houve a capacidade de recolher as 4 mil assinaturas para que pudesse ser feita aqui assim a discussão em plenário, e o facto desta petição ter vindo a subir em nome de subscrições na internet, mostra como há na sociedade portuguesa a percepção de que a questão da fome das crianças nas escolas hoje se está a instalar e que é preciso encontrar respostas novas. Na audição que tivemos, penso que foram recebidos por todos os grupos parlamentares, eu também já tinha dado conta de que o Bloco de Esquerda teve uma iniciativa deste género, a quando da discussão do Orçamento de Estado, exatamente porque nos surgiam testemunhos a partir das escolas, muito a partir dos professores, de que era isso, ou seja, de que havia crianças que entravam pela manhã na escola com um pacote de bolachas e que se percebia que não tinham comido nada, que ficavam à espera do programa de distribuição de leite escolar no primeiro ciclo ou do programa de refeições e, portanto, que a questão da fome das crianças começava a ter efeitos muito visíveis para além de grupos e escolas que nós conhecemos junto de setores sociais mais pobres. E eu creio que também todos nós temos a percepção de que hoje, muito pelas razões que aqui foram dadas pela deputada Rita Rato, os escalões de ação social escolar abrangem, de facto, pessoas com rendimentos muitíssimo baixos. Mas há muita gente pobre que acaba por não ficar abrangida pela ação social. E há hoje contextos novos de gente que tem pequenas empresas familiares que subitamente vão à falência, pequeno comércio, situações de desemprego súbito, que geram situações de empobrecimento muito rápido de famílias que, entretanto, têm créditos para pagar uma casa, um carro e que querem tentar manter aquele património e que entram numa situação muito complicada sem terem acesso à ação social escolar naquele momento, porque a ação social escolar é obtida com a base na declaração tributária do ano anterior. E, portanto, é preciso criar aqui assim mecanismos flexíveis que permitam responder às situações imediatas no terreno. A deputada Inês Teutónio Pereira falava-nos aqui assim de situações de negligência relativamente às crianças. Eu acho que nós temos, quer dizer, não quero o Bloco de Esquerda estar a ensinar a defesa da família ao CDS, dos valores da família, mas eu creio que numa situação de crise social agravada nós temos que ter algum cuidado com famílias que passam por processos muito dolorosos e que têm situações de momentos disfuncionais, e as famílias são assim, cometem erros, reconstituem-se, é assim que devem ser cuidadas, embora as escolas hoje já tenham mecanismos de alertar as CPCJs para situações de negligência grave em que as crianças tenham que ser protegidas. Mas devo também dizer que, com alguma satisfação, vi aqui alguma disponibilidade por parte das bancadas da maioria. Devo dizer que na semana passada o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei sobre a questão do pequeno almoço que vamos tentar agendar quando a vossa petição for discutida em plenário, e nessa altura PSD e CDS por isso simplesmente não se manifestaram, nem contra nem a favor, não colocaram questões. Eu fiz a apresentação, enfim, breve daquilo que era o nosso projeto de lei e, obviamente, com toda a liberdade, não nada as bancadas da maioria disseram. E agora vejo que há alguma sensibilidade para esta matéria e, portanto, tenho alguma expectativa que apareçam mais iniciativas legislativas, porque eu creio que o Sr. Deputado Amadeu Albergaria tem razão. Enfim, há um consenso generalizado por parte de todas as forças políticas sobre a necessidade de dar uma resposta a estas situações. Talvez haja uma divergência sobre as prioridades políticas no que toca a dar esta resposta. Creio que a questão das redes sociais que o Sr. Deputado coloca é uma questão interessante. O que eu creio é que, num momento de crise social agravada, essas redes sociais já estão a ser sangradas para dar resposta em tantas direções. Creio que há câmaras municipais que estão a implementar programas deste género e algumas escolas até o estão a fazer, mas há disponibilidades diferentes. E eu não creio que uma criança, por viver num concelho mais pobre, em que a Câmara não tem disponibilidade, não pode ficar fora de um tipo de apoio destes que existe numa outra escola, numa região mais rica, com mais emprego, numa Câmara Municipal que tenha mais recursos, e por isso mesmo é que eu acho que o Ministério tem que tentar criar um programa nacional para dar resposta a estas situações.
Sr. Deputado, ao seu tempo.
Termino, Sr. Presidente. Na semana passada eu tive a oportunidade de visitar uma escola em Beja, uma escola TAPE, que oferece este tipo de programa. É uma escola TAPE, ou seja, está situada numa região da cidade com enormes dificuldades e carências, tem cerca de 60% dos alunos abrangidos pelo escalão A e B da ação social escolar, portanto serão cerca de 400 alunos com ação social escolar, mas só presta este serviço de pequeno almoço, em que não pergunta se tem ação social escolar ou não, apenas a 50 crianças, o que significa que nem todas as famílias com ação social escolar iriam requerer o acesso a este tipo de programa. 50 pequenos almoços a 50 cêntimos por dia, deram-nos uma estimativa de 5.500, 6.000 euros por ano. Podem fazê-lo porque são uma escola TAPE que tem um conjunto de recursos acrescidos. Outras escolas têm mais dificuldades. O que eu creio é que nós temos que pensar que, independentemente das situações das famílias, de processos de negligência, de dificuldades, o direito a iniciar um dia de aprendizagens com condições para o fazer é um direito da criança. E eu acho que é esta a perspectiva. Ou seja, nós estamos a proteger crianças mais do que falar sobre a situação das famílias. E acho que, portanto, é neste domínio que temos que trabalhar, até porque, e termino, Sr. Presidente, peço desculpa, a nota técnica que os serviços elaboraram sobre o projeto de lei apresentado pelo Bloco fala sobre experiências deste género que existem noutros países, nomeadamente no Reino Unido, em que eles dizem que não tem apenas a ver com o combate à fome, mas tem a ver com assiduidade, capacidade de concentração das crianças e mesmo sucesso escolar nas escolas. Ou seja, é uma medida social, mas também é uma medida educativa. E, portanto, eu acho que, enfim, debatendo em torno das prioridades de investimento do orçamento, eu acho que devemos tentar caminhar no sentido de encontrar uma solução deste género. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só tinha duas observações a fazer. Uma é que se atualizavam, enfim, o registro oficial da petição na entrada foi de 7.283 assinaturas, que era para a elaboração do relatório, talvez ver com a relatora, que, enfim, sem prejuízo de nós registarmos este, que é o número de assinaturas à entrada, mas uma vez que é uma petição online e continua a ter assinaturas, que se possa ter à data do relatório a informação mais atualizada do número de peticionários. Mas também gostava de fazer uma pergunta, antes de vos dar a palavra para responder, se... Sra. Deputada, peço imensa desculpa, como é rara a sua presença de ter saltado, mas peço imensa desculpa pelo meu lapso. Se notam na observação que faz da situação, se a carência do pequeno almoço é uniforme ao longo do mês ou se agrava em alguns períodos, nomeadamente para o fim do mês, para nós também termos um diagnóstico mais exata a situação social com que vão detectando na vossa observação. E dou a palavra ao Partido Ecologista dos Verdes, a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, por 2 minutos. Peço desculpa do meu lapso.
Não tem importância, Sr. Presidente, nenhuma mesmo. Muito obrigada. Eu queria também saudar os autores desta petição e todos, naturalmente, através dos mesmos, todos aqueles que subscreveram esta petição e que a trouxeram à Assembleia da República e que julgo extraordinariamente importante para lançar a discussão no Parlamento. Eu julgo que já aqui foi focado, e obviamente não é preciso detalharmos muito sobre isso, sobre o problema de fundo, o problema que diariamente, designadamente, os Verdes trazem à Assembleia da República, que é esta política generalizada aos mais diversos setores de retirar condições às famílias, condições aos mais diversos níveis e, designadamente, ao nível da capacidade alimentar. Nós não estamos a falar só das crianças, estamos a falar de famílias inteiras que saem de casa sem tomar o pequeno almoço e de pais que abdicam do pequeno almoço para poderem dar às suas crianças e de pais que nem essa possibilidade têm. E, portanto, as crianças chegam, de facto, cada vez em maior número às escolas sem pequeno almoço tomado. E quem tem filhos em escolas públicas sabe disso, que não é preciso nenhum estudo científico para isso. A coisa é por demais evidente. Para os professores, para os colegas, para os auxiliares e para todas as pessoas que estão diariamente nas escolas. Bem, e fundamentalmente para aqueles que são vítimas desta situação. Mas não é só a questão do pequeno almoço. As escolas neste momento deparam-se com dificuldades económicas de tal ordem que começam a restringir a quantidade alimentar nos almoços às crianças. Há várias escolas que já se queixam, vários pais, portanto, designadamente, e de várias escolas não sabem o que fazer. As escolas não tiram por ser más, porque as pessoas são más e retiram a comida aos miúdos. Não é isso. É porque se vêem constrangidas de tal forma no seu orçamento que começam a pegar em várias coisas e a tentar restringir ao máximo. Portanto, há crianças que não tomam o pequeno almoço e quando chegam ao almoço na escola, quando tomam o almoço, ficam com fome, porque a dose é limitada. E eu acho que, quer dizer, nós estamos, de facto, aqui a chegar a uma situação... Podemos chamar-lhe de emergência social, o que quisermos, mas aquilo que nós temos que fazer é atuar, pura e simplesmente, porque isto está a agravar-se de dia para dia. Eu gostava de pegar ali na pergunta que o Sr. Deputado do Partido Socialista fez e gostava de fazer ao contrário, que é perceber se alguém tem noção de quanto é que custa ao país que estas crianças que vão em cada vez maior número para a escola sem tomar o pequeno almoço. Quanto é que isso custa ao país ao nível do insucesso escolar? E quanto é que isso custa ao país ao nível de saúde? Porque isto tem que se repercutir na saúde das crianças, se não é já é daqui a uns tempos. Quer dizer, eu acho que nós, de facto, estamos aqui perante questões muito sérias que necessitam de uma consciencialização rápida e urgente e depois, imediatamente, de uma atuação rápida e urgente. A segunda pergunta que eu queria fazer tem a ver com o seguinte. O que é esta coisa deste programa, eventual programa, a surgir ser só para aqueles que necessitam? Quem é que, ou seja, como é que nós achamos aqueles que necessitam? Obviamente todos sabemos que os que necessitam são as crianças que não têm a possibilidade de tomar o pequeno almoço em casa, certo? Mas como é que isso se acha? Como é que nós conseguimos fazer uma coisa sem generalizar a todas as crianças? Porque eu tenho a certeza que nem todas as crianças vão ter necessidade de usufruir disso, não é? E muitas não quererão, naturalmente, estão alimentadas, mas... Eu gostava de tentar perceber como é que se acha essa necessidade concreta no dia-a-dia, porque há crianças que podem não necessitar no mês e no mês seguinte necessitam. Quer dizer, isto é uma coisa que eu julgo que é muito difícil, mas depois a generalização do programa a todas as crianças que o pretendam, para mim tem outra vantagem. Tem inúmeras vantagens, mas desde logo a nossa escola falha numa coisa, que é a educação para a alimentação. E isto sai mais barato à sociedade daqui a uns tempos, porque as pessoas aprenderem a alimentar-se têm repercussões depois também na sua saúde, e nós estamos sempre a fazer contas para o Serviço Nacional de Saúde. Educar as crianças para a alimentação é também uma forma, eu termino mesmo, Sr. Presidente, é uma forma de promover aquilo que a escola também deve dar, e todos devemos dar, porque há muitas crianças que chegam com o pequeno almoço mal tomado à escola, e atenção, porque estamos a falar às vezes de famílias ricas, não é? Portanto, isto também há aqui outra faceta, que é saber pôr as crianças a alimentarem-se. Portanto, estamos a falar aqui de várias facetas. Obviamente, a questão da fome é sempre a mais complicada, é essa, obviamente, que requer uma intervenção urgentíssima por parte dos poderes públicos e, designadamente, também da Assembleia da República. Já agora, só mesmo para terminar, na sequência desta discussão e mesmo desta petição, os Verdes pretendem também apresentar uma iniciativa legislativa e de modo que as respostas que vou ouvir agora terão importância para a elaboração dessa iniciativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa uma vez mais pelo meu lapso de há pouco. Sr. Deputado Sarmento, enfim, tem o tempo de 10 a 12 minutos de referência para responder às diversas questões que foram postas. Se for necessário mais tempo, também não tenham problema com isso, o que é importante é ficarmos esclarecidos relativamente às questões que foram colocadas, e nomeadamente a senhora deputada relatora, para que o nosso relatório seja o mais fiel possível. E governem o tempo que disponham, como entenderam. Muito obrigado.
Eu vou responder aqui algumas questões, tanto quanto a saúde. Sobre a questão que o senhor deputado colocou da rede social, é óbvio que é uma boa sugestão. Eu faço parte do CLASA da Almada, estou numa rede social e portanto, não sou um expert na matéria, mas da experiência que eu tenho, há duas questões a salvaguardar. Primeiro, a rede social funciona com projetos financiados. Por um lado. Segundo, as redes sociais englobam sobretudo as redes solidárias, e as redes solidárias estão essencialmente viradas para a terceira idade e questões da primeira infância. Por outro lado, as câmaras municipais, que também podem ter um papel muito relevante nesta situação, e têm, mas estão, sobretudo, o seu enquadramento é a nível das escolas de primeiro ciclo, e onde nós verificamos muitas situações muito mais preocupantes é a nível de segundo e terceiro, onde já não tem este guarda-chuva das autarquias, porque estão fora do sistema de responsabilidade das câmaras. E muitas vezes também as crianças mais pequenas são mais protegidas, e as outras crianças que entram na adolescência são, neste aspecto, geralmente esquecidas. Portanto, a questão que foi aqui também abordada da negligência das famílias, nós entendemos que esta é uma questão que é um mito que está na sociedade. As famílias não são negligentes nesta matéria. Eu não acredito que nenhuma mãe deixe de dar de alimentos aos seus filhos. Os pais amam os seus filhos e não é por negligência que os deixam de alimentar. O que pode ser feito, e de facto ali a senhora deputada dos Verdes pôs o dedo na ferida, há na nossa cultura, na nossa sociedade, um mau conceito do que é o pequeno almoço. O pequeno almoço é desvalorizado, essa é uma outra questão. E E todos nós temos andado a fazer grandes campanhas, as associações de pais também, e com os centros de saúde e com outras entidades, a nível também da plataforma do Ministério da Saúde, da luta contra a obesidade, por exemplo, a chamar a atenção que o pequeno almoço é a primeira refeição do dia, é a mais importante, e temos que alterar aqui muitos dos hábitos. Mas esta questão é uma questão daqui de pormenor, não é aquela que para nós é mais significativa, porque se existirem crianças de famílias que têm capacidade económica e são menos alimentadas, não é, essa questão não é absolutamente relevante aqui para a situação. O que nós sabemos, e temos dados, porque todos os dias os professores nos falam sobre isso, e os diretores de escolas, é que uma população muito significativa da população escolar não tem capacidade de se alimentar convenientemente. E sobre esta questão de se averiguar quem que não tem, os professores sabem perfeitamente quem são as crianças que são alimentadas e que não são, sabem perfeitamente quais são os estratos sociais das crianças. Eu ainda há 15 dias estive com um diretor de uma escola e ele dizia-me perfeitamente isso, eles sabem perfeitamente identificar quais são as situações, quais são as crianças, conhecem os seus estratos sociais, conhecem quais são as crianças que vêm para a escola com fome e as que não vêm. Portanto, neste aspecto, as escolas estão preparadas, os professores sabem perfeitamente, sabem distinguir esta situação. E aqui não temos a menor dúvida que as escolas têm esta situação devidamente clarificada e entendem perfeitamente. Eles conhecem os seus alunos, conhecem as suas famílias, sabem perfeitamente a situação. Ninguém melhor do que eles poderão elucidar sobre esta questão. Foi também aqui abordada a questão das comissões de proteção de crianças e jovens, também, mas a comissão não tem competências nesta área da alimentação, é mais sobre maus-tratos e a sinalização de situações de violência e de maus-tratos. Não vale a pena estarmos aqui a desviar os assuntos para outras áreas, desviando-nos daquela questão que é fundamental, é percebermos o fenómeno, entendê-lo e abordá-lo, que é o nosso objetivo de tentar solucionar o problema com que a gente todos os dias enfrenta. E mais uma vez eu digo, as escolas estão perfeitamente conscientes desta realidade e sabem perfeitamente os problemas que enfrentam diariamente.
Quinta Caldeira, sou da Confap. E eu gostaria, relativamente à pergunta que foi formulada sobre se isto era âmbito nacional ou se restringia a alguns locais, efetivamente a nossa percepção tem muito mais a ver com as escolas da zona do litoral ou grandes centros urbanos do que propriamente nos meios rurais, porque os meios rurais criaram os seus hábitos alimentares e têm um tipo de vida completamente diferente, não têm, portanto, portanto, as zonas litorais. O que a nossa percepção relativamente às carências alimentares, relativamente ao pequeno almoço, tem muito a ver com este facto. É óbvio que nós não estamos a pedir esta petição para que todas as crianças venham a ter o pequeno almoço. Isto não é, o objetivo desta petição é para aquelas crianças que os professores sinalizaram que a partir de determinada altura começaram a ter comportamentos diferentes daqueles que eram o habitual. Aí estão sinalizados logo os problemas que se iniciam logo no princípio da manhã. Porque aquelas crianças que estavam habituadas a tomar o pequeno almoço e que de repente, por circunstância, deixaram de ter capacidade financeira para o fazer, porque não nos podemos esquecer quem recorre aos bancos alimentares, e isto é importante, há uma classe que é a classe média, que neste momento está a sofrer consequências muito graves, e que onde se efetivamente nós notamos é que são realmente as crianças de filhos de estratos que não querem assumir as suas dificuldades, porque as crianças que efetivamente tinham carências, os chamados carenciados, a escola sinalizava-os como carenciados. Portanto, estes estavam perfeitamente demonstrados quem é que tinham necessidades. Agora, esta petição surge para aquelas crianças que efetivamente tinham uma vida que não se notavam grandes dificuldades no início da manhã e passaram a notar-se. E é aqui que a nossa preocupação reside. Quanto à questão, havia aqui uma questão de quanto é que isto poderia custar. Vamos lá ver uma coisa. O custo disto não é fácil de se tirar, até para este facto. Porque, tal como se levantou, há crianças que, em determinada altura, até por uma questão de não quererem ficar, portanto, estigmatizadas relativamente aos problemas que estão a passar, que evitam, inclusivamente, dizer que estão com dificuldades. Ora, a percepção da escola, relativamente às dificuldades, o professor nem sempre está atento a uma situação destas, porque elas num dia conseguem não demonstrar tantos problemas. Eu penso que as escolas deveriam ter disponibilizado dentro do seu serviço a possibilidade de darem o pequeno almoço àquelas crianças que recorressem a ele, portanto, e recorreriam, porque aqui levantou-se aqui uma questão que é uma realidade que nós não nos podemos esquecer. Há pais que, efetivamente, como não tomam o pequeno almoço, também dizem aos filhos que não vale a pena tomar. Isto assumo perfeitamente. Há aqui maus hábitos. Eu estou na plataforma da obesidade, temos debatido este problema, e, efetivamente, há aqui problemas de educação. Mas esta petição não tem a ver com a educação, tem a ver com as necessidades daquelas crianças que chegam à escola. Para mim...
Boa tarde a todos, muito obrigada por nos terem recebido. Eu sou professora do ensino secundário e sou uma das subscritoras desta petição, e o que eu queria dizer, prende-se a resposta de algumas das perguntas, prende-se com a pergunta do deputado do PSD, que nos pergunta porque é que nós consideramos a importância deste apoio generalizado. A deputada dos Verdes já respondeu em parte a essa pergunta, dizendo que é difícil saber... quem precisa, é difícil nós percebermos à partida, separar os alunos e determinar a quem é que se deve dar o apoio. Porquê é que nós defendemos o apoio generalizado? Portanto, será o apoio generalizado àqueles que o pedirem. Portanto, porque nós, a escola pretende ser igualitária. Portanto, a escola pretende criar igualdade de oportunidades a todos os seus alunos. E esta igualdade de oportunidades passa também pela capacidade que os alunos têm de poder estar numa sala de aula concentrados e capazes de aprender e de refletir e de participar na atividade que está a ser realizada. Verifica-se cada vez mais, e embora eu esteja numa escola do centro da cidade, que é uma escola que aparentemente não tem alunos carenciados, verifica-se cada vez mais que o aumento de alunos a frequentar o refeitório, portanto, que têm apoio social e os que não têm apoio social, que frequentam o refeitório da escola, aumentou, e muitos alunos têm dificuldades claras de concentração na sala de aula, adormecem, têm encontros apáticos, têm dificuldades em participar, em se envolver. Portanto, e nós percebemos, e é a nossa intuição, porque também ainda não foi verificado se esta situação é efetivamente consequência das carências alimentares que alguns poderão ter, mas verificamos que há uma grande dificuldade de concentração que não existia há uns anos atrás. Portanto, parece-nos que está relacionada a uma mudança da situação económica e financeira dos pais destas crianças, mesmo numa escola do centro da cidade, que em princípio não seria uma escola que serve alunos de um bairro conhecido como sendo um bairro carenciado. Portanto, o apoio generalizado, eu acho que pode ser, prende-se com esta necessidade de criar uma escola verdadeiramente democrática, uma escola que permita aos alunos ter as mesmas oportunidades. E as mesmas oportunidades é que eles sejam capazes de aprender com qualidade. E sabemos que o aluno não aprende com qualidade se estiver com fome. Portanto, se estiver com fome numa sala de aula, adormece, está apático, desinteressa-se, ou, por outro lado, pode ser um aluno mais conflituoso. Portanto, nós, se queremos mudar as estatísticas que nós temos do insucesso e do abandono escolar, temos que começar a pensar em algumas das medidas que têm que ser implementadas, e esta é claramente uma delas. Portanto, o abandono escolar e o insucesso seguido do abandono, prende-se claramente com dificuldades de aprendizagem, que também podem ser determinadas por estas carências alimentares. Claro que há outros serviços na escola que fazem falta e que deviam estar lá. Portanto, nós tínhamos que ter serviço social, portanto, pessoas capazes de detectar realmente quais é que são as situações familiares dos alunos. Portanto, nós, enquanto técnicos académicos, não é? Temos a nossa formação académica para lecionar, não temos as competências, e concordo, não temos as competências para determinar quais é que são os alunos que necessariamente têm as carências e que tipo de carência que têm e como é que pode ser corrigido. O que nós fazemos é trazer a luz para este problema e pedir que nos forneçam os meios para poder resolvê-lo e identificar. Portanto, precisamos sim de outros técnicos na escola, precisamos de agentes da ação social, precisamos de psicólogos, precisamos de outros aspectos. Não é isso que estamos a discutir agora, estamos a discutir a importância que uma refeição, a refeição inicial feita, tem no, no impacto que tem na, na aprendizagem dos alunos. A outra pergunta que o deputado do PS nos fez, que se prendia com, a, com o tempo que os alunos demoram a chegar à escola, portanto, se o facto deles não, não tomarem o pequeno almoço à saída de casa e levarem muito tempo a chegar à escola, se torna relevante, se entendi bem, se torna irrelevante a medida. Eu acho que não, eu acho que ainda a torna mais relevante. Portanto, se a criança demora muito tempo a chegar à escola e se, se no seu percurso, que é um percurso que demora 40 minutos, uma hora, portanto, não, não fez nenhuma refeição, mais relevante se torna que o faça. Pois, mas nós não temos as medidas, não temos as ferramentas para o fazer. Portanto, se nós conseguimos resolver já na escola, se calhar tudo demorar muito, se nós resolvemos já na escola, acho que conseguimos ter um contributo bastante positivo para, para o sucesso escolar destes alunos. E termino.
Sr. Presidente, ainda temos só algumas observações. Naturalmente que nós não temos soluções, não, como foi, é visível, entre nós também procurámos, ainda tentámos discutir entre nós se avançaríamos com algumas possibilidades de soluções para este problema e não, não as conseguimos, não foi, não foi possível. Há várias soluções, desde a solução que será, eventualmente, poder-se-á dizer a mais fácil, que é universalizar a medida e ponto final parágrafo, está resolvido o problema, ou fazer uma outra solução intermédia, pelo que lemos no, no projeto de lei do, do Bloco de Esquerda, que é uma solução que também se poderá afigurar como uma solução aplicável, que é, mediante inscrição de que eu faça, é evidente que isto também tem os perigos dos tais que pais que se poderão dizer negligentes, que não darão, enfim, poder-se-á usar esse termo, de que não deu o pequeno almoço ao filho, mas tem, teria a virtude, de, porque tínhamos noção que há muitas famílias que não vão abdicar do que o seu filho toma um almoço em casa, juntamente com o pai ou com a mãe. Tínhamos noção disso, quer dizer, não estamos a pisar um terreno de um bando de oportunistas, quer dizer, o nosso povo, acho que ainda não passou a ser um bando de oportunistas e, portanto, eu, naturalmente, e muitos pais como eu, seguramente, uma boa parte, dentro daqueles que têm possibilidades, porque há outros que gostariam de o fazer, e foi falado aqui uma questão muito importante, e eu acho que os senhores deputados têm que ter em conta esta realidade. Os pequenos comerciantes, os micro e pequenos comerciantes, quando fecham o seu estabelecimento, não têm subsídio de emprego. Portanto, nós sabemos que esta situação é de mais deplorável do que o trabalhador comum, que mesmo ganhando 300 ou 400 euros, que é de facto muito pouco, mas é uma situação nova que nós temos de ter em conta. Os senhores vejam, na área do comércio e restauração, quais são o número de empresas que estão a fechar diariamente. Eu, enfim, e são muitas, são dezenas de milhares que mensalmente se anuncia que fecham e que se vêm. E nesse sentido, estas pessoas não têm subsídios de emprego. Portanto, há uma nova, há novos personagens que entram aqui na escola com dificuldades acrescidas. Dizia-me a Cristina um destes dias que há miúdos que têm lá com PlayStations porque os pais lhe compraram há 7 ou 8 meses e hoje não têm dinheiro sequer para comer. E isto deve ser, de facto, nós não temos soluções, nem temos valores. Foi aqui também questionada a questão dos valores. Eu diria, até na base de opiniões de nutricionistas, à pala desta petição, a SIC fez um programa onde falou sobre esta questão e aparecia uma nutricionista a falar. Ela dava uma recomendação, é uma peça de fruta, é uma sandes e um copo de leite. Esta era a visão dela, que poderia ser um pequeno almoço equilibrado. Ora, se nós sabemos que no primeiro ciclo as crianças já têm o leite escolar esse que eu, enfim, será bom dizer-vos, que neste momento de informações que nós temos de professoras do primeiro ciclo, não estão autorizadas a dar dois ao mesmo aluno. Não estão, porque aquilo está tudo contado à unidade. E, portanto, um aluno que se manifeste a necessidades suplementares, não estão autorizados a dar o segundo pacote de leite escolar. As escolas, falou-se aqui das escolas do segundo e terceiro ciclo, que têm refeitórios. Bom, o primeiro ciclo também já tem, felizmente, através também de muita intensa atividade que a sociedade foi fazendo, que os senhores deputados, muitos não estavam, mas há 14 anos, em 1998, foi entregue uma petição da Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais, precisamente porque os alunos do primeiro ciclo não estavam nos graus de equidade em relação aos outros ciclos de ensino. Infelizmente, esse problema foi sendo resolvido e hoje penso que está mais analisado a solução do que a não solução que se verificava durante muitos anos, resultado da incongruência da aceitação das competências que as câmaras municipais passaram a ter desde 85 e depois nunca foram aplicadas. E, portanto, o que acontece hoje é que dessas escolas, a mesma comida, portanto, a mesma quantidade de comida serve mais alunos. Isto quer dizer, naturalmente, que uma criança não pode repetir e que há um controle muito exaustivo naquilo que é servido ao aluno. Ou, portanto, se neste momento 100 kg de batatas davam para 1000 alunos, hoje 100 kg de batatas darão para 1300 alunos. Isto, obviamente, alguém deixou de comer batata com quantidade como tinha. Isto é o que está a passar hoje nas escolas, senhores deputados. Não é? Não estou a inventar nada de acordo com o próprio pão que está a ser racionado. Portanto, esta medida, se fosse... Nós, quando avançámos com a petição, é a nossa convicção que ela terá que responder às crianças que, de facto, carecem. Ponto final, parágrafo. E agora, como é que isto é resolvido? As soluções são várias, como disse. Qualquer das soluções, seja a detecção por escola e que resolva o problema por escola, seja a solução do Bloco de Esquerda em que aponta para as crianças que se inscrevam. E eu parto do princípio, como os pais não são todos, enfim, uma cambada de oportunistas, que se vão inscrever um ao outro que usará esse sentido de oportunidade, mas até se poderia encontrar uma solução de fazer como se faz na ação social escolar. A criança que comprovadamente... Porque isso seria mais pedagogicamente educativo do que eles irem comer para os bares, porque os senhores deputados sabem que quem tem dinheiro vai para o bar, come os bolinhos de chocolate e vai essas coisinhas todas que podem comer. O problema não está nesse, o problema está naqueles que não podem sequer comer a carcassinha de manhã para poder ter uma manhã, passar uma manhã com, à espera, enfim, com alguma dignidade. E nesse sentido, não temos preços, não temos ideias, mas estamos disponíveis para pensar nisso e refletir, mas para já há aqui várias soluções. A própria senhora deputada do CDS-PP, na reunião que tivemos com ela, ela colocou outra sugestão, que é assim, que para nós, em rigor, enquanto pessoas interessadas em resolver o problema, é-nos irrelevante, ou seja, se o programa de emergência social, que foi que a senhora deputada colocou, se der resposta a isso e de facto, combater todas as crianças que precisam do apoio suplementar de manhã, da nossa parte não temos qualquer inconveniente, mas também não temos qualquer inconveniente se a proposta, quer de universalizar a medida, quer de ser por meio de inscrição, for a resposta. Quer dizer, o que nós achamos é que a sociedade tem que dar uma resposta às crianças que precisam, de facto, deste alimento. O número de assinaturas, neste momento, é 9.880 assinaturas, portanto, é o número atualizado de hoje de manhã. E quanto à questão que o Sr. Presidente colocou de saber se a situação vai aumentando, sinceramente não temos condições de... Podemos pensar nisso e podemos, se for caso disso, poder dar alguma informação que responda. Mas não temos noção se... O que temos noção é que isso pode haver um indício, pode haver dados que nos permitam dizer isso. Mas há um dado que é objetivo, é que isto tem vindo a crescer e, portanto, se calhar é difícil fazer a aferição em rigor se é no princípio ou se é no fim do mês que essas crianças mais carecem. O dado objetivo que a gente tem é que tem vindo a crescer e, portanto, não podemos, acho que será um pouco leviandade da nossa parte poder avançar aqui com alguns dados mais rigorosos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Me pergunta se a senhora deputada relatora tem alguma questão adicional. Muito obrigado. Damos assim por concluída a audição dos peticionários. Agradeço uma vez mais a vossa presença. Como sabem, foi ultrapassado o limiar dos 4 mil assinaturas. E, portanto, esta petição será debatida em plenário. Durante esta audição foi aflorada uma outra questão, que poderá ou não ser incluída no relatório, mas que não é diretamente o objeto da petição. O objeto da petição é sobre o pequenamento das escolas. De qualquer forma, foi aqui referido outra questão, que nós também tomamos nota, que é a situação das escolas que entraram, por assim dizer, em racionamento, isto é, que controlam as quantidades que são fornecidas em refeições escolares e, portanto, essa é também uma matéria que aqui foi aflorada, que nós tomámos nota e que, porventura, debateremos noutra ocasião e agradeço também terem-nos trazido essa outra preocupação ao conhecimento dos senhores, das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado.
São as empresas.
As escolas. Estão em... Sim, estão. É um outsourcing.
O concurso deles por X, de repente aquilo aumentou, eles não podem, ou há uma renegociação do acordo, e aí o Ministério da Educação é de facto tem que
ir. Agradeço. Agradeço que nos tenham trazido também essa vossa preocupação, porque significa que a situação alimentar das crianças ao longo do dia pode-se deteriorar se essa questão não for atempadamente atendida. Nós teremos, aliás, a audição com o Sr. Ministro da Educação, daquelas audições regulares, no princípio de março, e é possível que essa seja uma das questões
que seja já colocada, uma vez que as preocupações sociais atingem também a situação das crianças que frequentam a educação obrigatória. Muito obrigado.